Senador Ferraço, quando Vossa Excelência solicitou o aparte a este orador, eu sabia da importante contribuição que daria Vossa Excelência. Não apenas como estudioso desta matéria, como meu colega na Comissão de Constituição e Justiça, trazendo assuntos de interesse naquela comissão, mas principalmente pela relevante missão que tem Vossa Excelência na condução da Comissão de Relações Exteriores. Eu, talvez por uma omissão imperdoável da minha parte, no binômio que esse discurso trouxe à reflexão, saúde como segurança e segurança pública, crack e violência, eu devia ter trazido, e Vossa Excelência socorre esse pronunciamento, com defesa nacional. Porque aí o pronunciamento ficaria completo. Eu enriqueci esse pronunciamento com dados que me chocam muito, quando eu vejo que 98% das cidades brasileiras hoje estão com a presença do crack, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Eu trouxe números que chocam os pais de família quando mostram a escalada do vício, né, da forma inalante como a droga é conduzida na corrente sanguínea. E todo esse estudo de saúde e da geração inevitável da violência e da desconstrução familiar, do trabalho, das relações familiares, das relações profissionais, das relações de amizade, da desconstrução humana, afetiva e profissional desse ser humano, ele pode ser evitado se você cortar o mal pela raiz, ou pelo menos a condução do mal. E essa condução do mal, se tem rotas certas, ou pelo menos as Forças Armadas já têm serviços de inteligência e monitoramento dessas rotas. Falta, senador Ferraço, é do país escolher as suas prioridades. E entre estas, efetivamente, é dar às Forças Armadas as condições para, nas fronteiras, diminuir a entrada e o ingresso dessa importação maldita no Brasil. Porque somente assim, essa capilarização dessa droga a nível nacional e esse comércio desenfreado que acontece do crack hoje no nosso meio poderia ser minimizado. Eu incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência como um socorro à conclusão dele, dizendo que o combate ao crack não é apenas um combate de uma patrulha sanitária de saúde pública, como o nosso ministro da Saúde quer, em boa hora. Não é apenas um combate das forças de segurança, como o nosso ministro da Justiça quer, também em boa hora, mas também um combate da defesa nacional. E aí o debate na comissão de Vossa Excelência será oportuno e importante. Ouço a senadora sensível, a companheira Ana Amélia, que tem, desta tribuna, em todos os momentos, colocado esse assunto como prioridade do seu mandato.
Caro senador Vital do Rego, esse tema, eu diria, ele não pertence apenas ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça, mas ele é um problema que precisa ser enfrentado e assumido pela sociedade brasileira. Enquanto essa questão não for assim entendida, senador Vital do Rego, nós teremos pouco resultado concreto a respeito disso. Até porque existem visões e percepções diferentes sobre a questão do crack, porque hoje o debate é sobre internação compulsória do dependente. E esta é a droga que mais cria dependência com maior rapidez e agilidade, como Vossa Excelência bem ressaltou no seu pronunciamento. E há que também tem efeitos mais danosos sobre isso. Nós fizemos, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, com o comando do senador Wellington Dias, um grande debate, eu fui relatora disso, sobre esse tema. E chegamos à conclusão que hoje nós precisamos trabalhar intensamente, e penso que essa preocupação de Vossa Excelência, na recuperação desses dependentes. E essa recuperação se faz com o envolvimento de todos nós, não só da área dos ministérios do governo, envolvidos diretamente, saúde pública, é uma questão de saúde pública. E é também uma questão de segurança pública, é também uma questão de segurança nacional, porque nós, nas fronteiras, estão desguarnecidas. Precisamos de uma proteção sobre a questão do contrabando de drogas. E, nesse particular, eu penso que seja necessário que o governo, mais rapidamente possível, implemente a liberação dos recursos às chamadas comunidades terapêuticas, que nós estamos trabalhando para mudar o marco regulatório dessas instituições, que de várias representações religiosas têm feito um trabalho relevante para ressocialização dessas pessoas que estão marginalizadas, adoecendo as famílias e perdendo a condição de viver. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e estejamos juntos sempre nesse debate, senador Vital do Rego.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Eu vejo que nem tudo está perdido no meio de tantas histórias tristes, de tantas famílias seccionadas, fraturadas, de tantos destinos sepultados, de tantas mortes prematuras, de tantos assassinatos fúteis, de tantas vidas banalizadas, de tantos jovens cujos sonhos foram tragicamente ceifados. A sociedade começa realmente a se mobilizar. Vossa Excelência foi muito feliz quando diz que, quando muitas vezes o governo demora em agir, a sociedade civil procura os seus caminhos entre riachos e becos, e vai através da igreja, através das comunidades eclesiais de base, através das pastorais, né? Através das igrejas evangélicas, procurando aqui e ali encontrar meios de retirar desse vício dominante e que incrementa a cada dia. E eu trouxe um fato, me permita, senador Jucá, só mais 4 páginas, eu trouxe um fato que é diferente e relevante, por ser uma droga barata, com um efeito rápido e de custo muito, muito barato, o usuário precisa estar muitas vezes em contato com o traficante. E ele passa a fazer parte do ciclo do tráfico, diferente das outras drogas em que o usuário vai no ponto e volta para o seu meio. O usuário do crack, ele passa a viver o mundo da droga. E aí, ela já é a droga que Vossa Excelência colocou com muita propriedade, e os estudos científicos demonstram, de maior efeito de dependência. Em 6 segundos, ela já atinge o cérebro. Em 6 segundos, ela já atinge. Então, essa é uma droga, até pela própria condução pulmonar, né, ela tem um grau de letalidade impressionante. Esse crescimento do tráfico e do mercado de crack no Brasil tem reflexos claros na saúde pública. Aumenta a cada dia o número de internados para tratar da dependência do crack. No Centro de Recuperação Desafio Jovem, entidade tradicional de recuperação que funciona há 40 anos, a cerca de 60 quilômetros aqui em Brasília, 4 de cada 5 internados são dependentes de crack. Olha o tamanho da gravidade desse problema. 4 de cada 5 internos são dependentes de crack. Porém, ao meu ver, não é o maior a questão do custo do crack que se impõe ao país. Quero insistir na tecla da violência. A relação entre o aumento do consumo do crack e o aumento da violência não é mais apenas uma sensação, uma intuição. É algo que pode ser comprovado por fatos e deduzidos dos dados que temos sobre esse assunto. Entre dezembro de 2008 e junho de 2010... o doutor Luiz Flávio Sapori, secretário adjunto de Segurança Pública de Minas Gerais, coordenou na PUC de Minas uma pesquisa que resultaria no livro Crack, Desafio Social, publicado em dezembro de 2010. A dimensão da segurança pública é, no mínimo, tão grave quanto a dimensão da saúde pública na questão do crack. O professor Sapori e seus colaboradores concluíram que, para finalizar, senhor presidente, para solucionar esse problema, o Brasil precisaria de um programa nacional de controle do consumo de crack, com campanhas maciças de prevenção, plano emergencial de atendimento ambulatorial e de internação de usuários compulsivos, ações policiais repressivas qualificadas para reduzir a violência associada ao tráfico. Coincidência ou não, um programa com exatamente essas diretrizes foi criado pelo governo federal há um ano após a publicação do estudo do professor Sapori. Trata-se de um programa crack, é possível vencer, e aí nós nos congratulamos com o governo federal. Infelizmente, porém, o programa não tem alcançado os efeitos e os resultados necessários que a urgência requer. Segundo o programa, o canal Globo News, que trouxe reportagens veiculadas no dia 23 e 24 de março deste ano, o programa esbarra na burocracia e na ineficiência. Usuários que voluntariamente buscam ajuda nos hospitais da rede pública muitas vezes não encontram vagas, mesmo quando há leitos disponíveis. Os hospitais não contam com pessoal especializado no tratamento da dependência, que exigem outras abordagens diferenciadas em relação às outras drogas. Nos centros de atenção psicossocial de álcool e drogas, os CAPS-AD, criados em 2002, usuários e parentes de usuários relatam que, após uma rápida consulta inicial, são orientados a voltar dali a apenas 3 ou 4 meses depois. Dos 310 CAPS em todo o país, destinados exclusivamente ao tratamento de dependentes, apenas 37 oferecem possibilidade de internação por, no máximo, uma semana. Os casos mais graves, como os de dependências de crack, são encaminhados a unidades de acolhimento, onde o tratamento dura 6 meses. Mas há apenas 60 dessas unidades no país. Para aumentar a quantidade de atendidos, o governo federal, por meio de um programa, paga entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por cada paciente enviado para os centros de recuperação. Porém, senhor presidente, eu quero falar ainda mais, meu tempo já está concluso, há outros oradores, e deixo para consignar em termo e na ata o restante desse pronunciamento, desejando a todos os nossos companheiros essa reflexão. Nós não podemos imaginar que o país volte a continuar vivendo essa escalada de criminalidade acompanhada de uma falta de ação política e de gestão de governo. As mortes de Isaac e de outras vítimas do crack são a cruel manifestação da violência gerada por esta droga demoníaca, que desgraçadamente hoje assola a nossa família, nos envergonha e precisamos extirpar da vida social. Muito obrigado, senhor presidente.